Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Belezinha? Quarta-feira chegou, dia 4 de maio de 2022, grande coisa, né? Você tá ouvindo esse episódio amanhã, outro dia, ano que vem, quem sabe, vai saber. Mas o importante é que estamos aqui gravando mais um episódio pra você, beleza? Pessoal, vocês sabem, né? A gente que trabalha com rede social, com isso e com aquilo, produzindo conteúdo, não ganha nada por isso. A gente quer o reconhecimento de vocês, beleza? Então você que tá ouvindo aí o podcast pela primeira vez, pela segunda vez, pela quarta vez e simplesmente não avaliou ainda o nosso podcast ali, principalmente se você ouve pelo Spotify, mas pelas outras plataformas também é bem importante, pô, vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente, contribui com essa parada aí, que é bastante, bastante importante também, tá? Se você quiser ver uns cursos, uns questões de teses que a gente separou todas as teses da OAB, tá aqui no link também na descrição, beleza? Mas o importante aí é você compartilhar esse episódio, seguir a gente no podcast também, no Spotify, nas outras plataformas, bem importante também. E também lá no @pilulasdaOAB, todo dia tem lá uma pílula nova para você se deliciar, beleza? Com os conteúdos que a gente coloca por lá também. Então é assim que você nos ajuda, não seja um ingrato e dá o teu like aí, segue a gente lá, porque é muito importante, tá bom? Hoje a gente vai bater um papo sobre direitos humanos e direito ambiental, tá? Duas matérias que ninguém gosta, e que pra prova da OAB é foda essas duas matérias, né? Mas vamos lá, vamos desenrolar aqui e ver o que vai acontecer, beleza? A questão número 1, vamos começar por direitos humanos, tá? A questão número 1 fala assim, ó. A gente tá no 10º exame, tá, pessoal? Só pra você se situar aí. Vamos lá. Sobre as denúncias e o sistema de responsabilização por violação de direitos humanos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta. Letra A. A comissão poderá responsabilizar tanto o Estado quanto as pessoas naturais e jurídicas de direito público ou privado que cometeram a violação solidariamente. Tá? A responsabilidade é solidária, não a cometer a violação solidariamente. Tá? Letra B. A comissão não possui competência para responsabilizar as pessoas naturais, podendo apenas determinar a responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público ou privado que cometeram a violação. Letra C. A comissão poderá responsabilizar tanto o Estado quanto as pessoas naturais e jurídicas de direito público ou privado que cometeram a violação. Neste caso, a responsabilidade do Estado será subsidiária. Por fim, a letra D. A comissão não possui competência para atribuir responsabilidades individuais, podendo apenas determinar a responsabilidade internacional de um Estado membro da OEA. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem competência para reconhecer dos assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Isso está lá no artigo 33, item A. A comissão, ela recebe petições que contenham denúncias ou queixas de violação da convenção por um Estado parte, nos moldes do artigo 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos, beleza? A comissão, ela não possui competência para atribuir responsabilidades individuais, porém, obedecendo todos os procedimentos previstos lá nos artigos 48 a 51 da convenção, poderá enviar casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos e publicar relatórios sobre o Estado parte que cometeu violações, beleza? Ou seja, ela não possui competência para atribuir responsabilidades individuais, podendo apenas determinar a responsabilidade internacional de um Estado membro da OEA. Por isso que a resposta correta é a letra D, tá bom? Questão número 2 agora, fala assim, ó. O Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos... Sobre o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. O direito humanitário, a Organização Internacional do Trabalho e a Liga das Nações são considerados os principais precedentes do processo de internacionalização dos direitos humanos, uma vez que rompem com o conceito de soberania que já admitem intervenções nos países em prol da proteção dos direitos humanos, tá? Pessoal, essa aqui tá correta, não tem nem o que comentar, beleza? É algo que você tem que realmente saber por ter estudado a história dos direitos humanos. Então, é isso aqui, tá? Direito humanitário, Organização Internacional do Trabalho e Liga das Nações são considerados os principais precedentes do processo de internacionalização dos direitos humanos, beleza? Vamos para as outras aqui, olha só. Letra B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, juntamente com a adoção do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, podendo um Estado adotar ou não os seus postulados. Aqui tá errada, beleza? A denominada Carta Internacional de Direitos Humanos, ou aquela International Bill of Rights, é constituída pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em conjunto com os dois pactos internacionais, o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos e também o sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Boa? Letra C. O sistema global restringe-se à Carta Internacional dos Direitos Humanos. Outros tratados multilaterais de direitos humanos que se referem a violações específicas de direitos, tais como a Convenção Internacional contra a Tortura, são facultativos e, consequentemente, não são considerados parte do sistema global. Opa, tá errado isso aqui, tá? Os tratados aí que se referem às violações específicas também fazem parte do sistema global de proteção, tá? É o sistema global de proteção específica, né, dos direitos humanos. E são considerados específicos por protegerem direitos individuais determinados, e não todos os seres humanos de uma maneira coletiva. São direitos dos indivíduos, de indivíduos determinados, tá? Para o autor Norberto Bobbio, o processo de especificação é o processo de especificação dos sujeitos titulares do direito, tá bom? A letra D, por fim, fala assim, ó. O sistema global é composto por mecanismos não convencionais de proteção dos direitos humanos. Tais mecanismos são aqueles criados por convenções específicas de direitos humanos, de adoção facultativa para os estados, tá? Também está errada. Por quê? Os mecanismos criados por convenções específicas de direitos humanos, eles se inserem no sistema global de proteção de direitos humanos como um mecanismo não convencional, tá? Destoando dos mecanismos convencionais de proteção instituídos pelas convenções da ONU, tá? A fonte material do sistema não convencional são as resoluções elaboradas pelos órgãos da ONU, notadamente o Conselho de Direitos Humanos, a Assembleia Geral e o Conselho Econômico e Social. Tá bom? Belezinha. Falei pra vocês, né, cara? Que direitos humanos, pessoal, é muito assim aleatório às vezes, né? Então, isso aqui que a gente está lendo nessa questão, duvido se tem alguma faculdade que ensina tudo isso de cabo a rabo, assim. Vamos falar sobre as convenções, sobre isso e aquilo, mas quando aprofunda um pouco na história ou a parte dos sistemas e tudo mais, cara, até tem, não digo que não tenha, mas assim, o aluno conseguir memorizar isso tudo é foda, é puxado, tá? Mas vai ouvindo aí o podcast, que daí você já vai se familiarizando com o que é e o que não é, tá bom? Olha lá, tem mais uma questão, tá? Questão número 3, aqui fala assim, ó. Sobre o sistema global de proteção dos direitos humanos, assinale nada a ver, pessoal, essa já foi, desculpa, tá? Aqui, ó. Meu Deus, voltei. Uhum. Agora sim, ó. Todas as assertivas que a gente vai ver agora aqui, na questão número 3, são da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? Só para você ficar atento aí, olha só. Vamos à questão. A Assembleia Constituinte de 1988 reservou o texto expresso para elevar os direitos humanos ao patamar de princípio fundamental, não só no território nacional, como também nas relações internacionais. Além de valorizar a independência do país no cenário internacional, consagrou a proteção dos direitos do ser humano. Considerando o texto constitucional do Estado parte e a Convenção Americana de Direitos Humanos, as afirmativas a seguir estão corretas, à exceção de uma, assinale. Então a gente quer procurar qual que é a errada aqui, tá? Vamos lá. Olha só, a proibição, letra A, a proibição de propaganda a favor da guerra e repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? Esta afirmativa está correta, portanto, para a questão está errada, tá? Isso a gente está lá no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Liberdade de pensamento e de expressão, tá? Lá no item 5 vai ter assim, ó. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, beleza? Letra B. Proteção judicial mesmo quando a violação de direitos fundamentais for cometida por pessoa atuando em função oficial. Opa! Para a questão também está errada, mas essa afirmativa está correta, tá? Artigo 25 fala da proteção judicial. Aí no item 1 vai estar assim, ó. Toda pessoa tem o direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. Beleza? Letra C. Direito de retificação ou de resposta que eximirão das outras responsabilidades legais. Opa, esta afirmativa está errada e para a questão é a correta, tá bom? Artigo 14 fala sobre direito de retificação ou resposta. Daí no item 2 tem que, em nenhum caso, a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido, beleza? E a letra D, para fechar, fala que a concessão de asilo político em delitos políticos ou comuns, conexão com delitos, conexos com delitos políticos, tá? Pessoal, ficou ruim isso aqui, deixa eu só repetir, tá? Fala assim, ó, letra D, concessão de asilo político em delitos políticos ou comuns, conexos com delitos políticos, tá? Para a questão está errada, mas essa afirmativa está correta. Artigo 22 fala do direito de circulação e de residência. Aí lá no item 7 tem assim, ó. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a legislação de cada estado e com as convenções nacionais. Beleza? Então essa é a provinha de direito ambiental, tá? As três questões. Agora a gente vai pular para direito ambiental. Vamos lá. Direitos humanos. Agora a gente vai para direito ambiental. Porra, tá enrolado hoje, hein? Na provinha de direito ambiental, pessoal, duas questões só, tá? Aqui já ficou um pouco mais tranquilo, assim, de responder. Não, né? Não aquele bolo louco ali que foi direito ambiental. Direitos humanos, aliás, porque aqui a gente vai falar bastante sobre, vai ter artigos e súmulas, então fica um pouco mais palpável assim da gente estudar, né? E também tem a questão de alguns princípios também que são falados, são princípios famosos aí, então mais tranquilo de a gente desenrolar, tá? Na questão número 1 tem assim, ó, na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para a instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio, daí ele pergunta, né? Letra A, princípio da precaução, letra B, da prevenção, letra C, da vedação ao retrocesso e letra D, do poluidor pagador, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, ó, o enunciado dessa questão deixa bem claro que há estudo prévio quanto à ocorrência do dano, beleza? Então isso significa que haverá uma certeza científica, tá? Portanto, trata-se do princípio da prevenção, tá? Só para você anota aí, ó, o princípio da a prevenção, aliás, né? O que é a prevenção? Estudo prévio, certeza científica quanto à ocorrência do dano, né? E a precaução é uma incerteza quanto à ocorrência do dano. Então, para esta questão, correta a letra B, princípio da prevenção. 2 agora, vamos lá. De ambiental, tá? Fala assim, ó, João, militante ambientalista, adquire chácara em área rural já degradada, com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para o consumo próprio. Alguns meses depois, ele é notificado pela autoridade ambiental local de que a área de preservação é permanente, né? De que é área de preservação permanente, tá? Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que se trata de obrigação próprio terreno. Letra B. João somente teria a obrigação de regenerar a área caso soubesse do dano ambiental cometido pelo antigo proprietário, em homenagem ao princípio da boa-fé. Letra C. O único responsável pelo dano é o antigo proprietário, causador do dano, uma vez que João não pode ser responsabilizado por ato ilícito que não cometeu. E a letra D, não há responsabilidade do antigo proprietário ou de João, mas da administração pública, em razão da omissão na fiscalização ambiental quando da transmissão da propriedade, tá? Esses caras são loucos, né, com essa alternativa. Vamos lá, pessoal, olha só. O artigo 7º, tá, o caput, os parágrafos 1º e 2º do Código Florestal, nos traz que a obrigação direta pela reparação da área degradada é do proprietário, possuidor ou ocupante, uma vez que trata-se de obrigação de direito real, ou seja, próprio terreno, tá bom? O artigo 13, inciso 4 da Lei 6938, ele vai dizer que é poluidor todo causador de dano ambiental, seja direta ou indiretamente. Portanto, considerando esse caso, né, ambos são responsáveis pelo dano, tanto o causador direto quanto o adquirente. Só que aí a gente tem para completar a súmula 623 do STJ, que diz que as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores, a escolha do credor, tá bom? Então, nesse caso aqui, a letra A, a súmula dá essa opção, possuidor ou proprietário atual ou anteriores. A letra A fala assim, ó, João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que se trata de obrigação próprio terreno, tá bom? Não diz que é o único responsável, mas diz que é responsável também, tá bom? Por isso que a letra A está correta, beleza? Pessoal, então era isso por hoje. A gente agradece aí a tua audiência. Não esquece, pessoal, segue a gente aí no aplicativo que você está ouvindo, tá? Se for no Spotify, melhor ainda. É, avalia a gente ali no Spotify, dá as 5 estrelinhas pra gente, tá bom? E segue a gente lá no Instagram também, @pilulasdaOAB. Essa tua audiência aí é muito importante pra gente, tá? No mais aí, um beijão e até mais. Tchau, tchau.